A inauguração desta Escola do Mar dos Açores ocorre cerca de uma semana de corrida sobre um outro marco histórico que se concretizou na Assembleia da República com a aprovação de uma importante alteração à Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo. Não tive, nem tenho, qualquer dúvida em classificar essa aprovação como histórica. Desde logo, mas não só, para a nossa autonomia, uma vez que finalmente foi desenvolvido o princípio da gestão partilhada do mar, consagrado no Estatuto Político-Administrativo dos Açores desde 2009. Esta não foi uma batalha fácil, mas foi uma batalha pela qual valeu... Perdão. É uma batalha pela qual ainda vale a pena lutar. Julgo, por isso, que esta é uma boa ocasião e este um bom espaço para abordar dois ou três aspectos relacionados com essa aprovação e que me parecem importantes serem esclarecidos. Em primeiro lugar, termos bem presente que o processo legislativo dessa alteração histórica ainda não está concluído. Como atrás referi, falta a promulgação dessa lei, ato da responsabilidade de Sua Excelência o Sr. Presidente da República. O que ele fizer nesse domínio ditará a sorte dessa lei. São públicas as pressões, são públicos os pedidos de veto, mesmo recorrendo a argumentos falsos, errados do ponto de vista jurídico e político, e que mais não são do que a exteriorização de preconceitos, desde logo políticos, relativamente à intervenção das regiões autónomas. Convém não nos iludirmos. Aquilo que a este propósito veio a público foi apenas a ponta do iceberg de uma coligação negativa que se move na sombra e cujo único fator de união é, curiosamente, impedir as regiões autónomas de terem qualquer capacidade de decisão nestas matérias. Por isso, daqui da Ilha do Faial, desta ilha na qual tantos e tantos açorianos, de nascimento e de coração, trabalham diariamente para enriquecer o nosso país com informação, com conhecimento científico, com experiência sobre o mar, o apelo que é em nome do povo açoriano dirijo ao Sr. Presidente da República é que não ceda à visão redutora e falaciosa dos que nesta, como noutras matérias, acham que ter mais Portugal só se consegue tendo menos Açores e menos Madeira. Que não tenha receios, que não mate à nascença a possibilidade dos açorianos terem uma palavra a dizer na gestão desse elemento que faz parte da nossa vivência diária, da nossa vivência coletiva, da nossa identidade. Este é o momento em que as ações têm que ser a sequência coerente das palavras. Não ignoramos, nem seria lúcido que ignorássemos, os receios, os medos, os temores que essa alteração traz a alguns espíritos. Receio que as regiões autónomas desperdicem esse recurso e façam dele uma gestão perdulária. Receio que impeçam acessos. Medo de que as regiões autónomas se fechem sobre si mesmas, impedindo, dificultando, excluindo. Pois bem, também aqui, aquilo que me parece evidente é que o que temos mais a temer são exatamente os temores infundados que toldam o discernimento. Desde o património de políticas regionais que, ao longo de mais de 40 anos, demonstram que a autonomia foi e é essencial para que nos afirmássemos e nos afirmemos como região de referência do ponto de vista da sustentabilidade dos recursos. Desde o papel que a Universidade dos Açores assumiu na investigação sobre o mar, alicerçando-a em parcerias, algumas até internacionais, Tudo isto é prova, se provas ainda fossem necessárias, da forma como encaramos o mar que nos rodeia. E se alguém, desde logo por experiência própria, sabe que assim é, é exatamente o professor Dr. Ricardo Serrão Santos, ministro do mar, que temos a honra e o prazer de ter hoje entre nós. Tudo isto é evidência, no fundo, de uma legitimidade material que os Açores têm, derivada do mérito e dos resultados das suas políticas, à qual se junta agora a legitimidade formal e jurídica para uma intervenção acrescida. Mas já agora, e abusando um pouco mais da vossa paciência, permitam-me que de forma sumária vos transmita aquilo que para mim, como açoriano, mas também como Presidente do Governo, essa alteração à lei significa. Significa, em primeiro lugar, não a exclusão de ninguém, mas sobretudo a inclusão dos Açores. A inclusão dos açorianos no processo de decidir sobre um recurso que não é só nosso, é certo, mas que a nós diz respeito mais direta e imediatamente. Significa, em segundo lugar, mais exigência. Exigência de ter de conciliar várias perspectivas, regionais e nacionais. Exigência de consertar posições. Exigência de integrar objetivos nacionais e regionais. Perdão, exigência de integrar objetivos regionais em objetivos mais vastos. Exigência de, atendendo à nossa situação, termos de atender também ao muito que está para além de nós. Significa, em terceiro lugar, a confiança de sabermos que no jardim fronteiro à nossa casa, e esse jardim é o mar, o que acontece, acontece sabendo nós que vai acontecer, como vai acontecer e que impactos terá, e que temos de aceitar que aconteça. Mas significa mais, significa também mobilizar as nossas capacidades e os nossos recursos como região autónoma para concretizarmos esse desígnio estratégico nacional que deve ser o mar. É por isso que estou em condições de anunciar que, promulgada a lei pelo Sr. Presidente da República e entrando a mesma em vigor, o Governo Regional tem condições para, no prazo de um mês, a contar dessa data, iniciar formalmente os contactos com o Governo da República para a emissão do seu parecer sobre o nosso plano de ordenamento do espaço marítimo referente ao Mar dos Açores, que já foi elaborado pelo Governo Regional. A capacidade de decisão que, por essa lei, as regiões autónomas passam a ter acarreta igualmente a necessidade imperiosa de reforçarmos a nossa capacitação para decidir. E decidir bem nesse domínio. E para decidir bem é necessário conhecer. Assim, dentre os vários desafios que estão à nossa frente, aquele que temos de vencer é o desafio de reforçarmos as condições para que aumente, e aumente exponencialmente, a informação e o conhecimento que temos sobre o mar que nos rodeia. Por isso, no próximo ciclo de fundos comunitários, uma das primeiras medidas que os Açores devem concretizar é a substituição do navio de investigação Arquipélago por um navio mais e melhor apetrechado do ponto de vista de equipamentos científicos e tecnológicos, com maior capacidade e mais autonomia, que nos permita ir mais longe e mais fundo no estudo e no conhecimento do Mar dos Açores. Uma aposta forte na investigação, na monitorização, na descoberta de novas espécies, no desenvolvimento tecnológico, no mapeamento dos fundos, entre outros, é essencial para conhecer e, por conseguinte, para decidir bem. Mas do ponto de vista de recursos humanos dedicados ao conhecimento, à investigação e ao desenvolvimento científico, é necessário ousar ir mais longe. Ir mais longe com mais exigência na nossa prestação, com mais ambição de superarmos os melhores, com mais e melhor capacidade de transformar o conhecimento em fator de criação de riqueza e de criação de emprego, mesmo que isso implique, como certamente implica, abrirmos-nos mais, cooperarmos mais, estabelecer mais parcerias ou até alterar radicalmente as estruturas organizacionais que enquadram essa componente dos recursos humanos dedicados a esta área.